Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Já agora, esqueci-me de dar as boas-vindas a todos, está bem? E perguntar quem é que está aqui pela primeira vez hoje. Hoje não, desculpem. Primeira vez, bem-vindo, bem-vindo e bem-vindos lá atrás também. Sejam todos muito, muito bem-vindos. É de facto uma honra receber cada um de vocês. Glória a Deus. Então vamos ministrar a palavra de Deus. O título que eu dei à mensagem de hoje é Tempos de Mudança, Tempo de Fé. Tempos de Mudança, Tempo de Fé. E vamos basear a nossa mensagem em Gênesis capítulo 12, que é uma palavra que Deus deu a Abraão. E vamos meditar um bocadinho acerca da fé, né? E a fé bíblica, a fé de acordo com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 4 diz: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi logo com ele, que era com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Senhor, nesta manhã te agradecemos por este tempo que temos tido juntos, por este tempo de louvor e adoração, pela forma como nos tens conduzido e usaste os teus servos para nos abençoar, e juntos te adoramos e bendizemos o teu nome e te pedimos, Senhor, que na exposição da tua palavra guia-nos, fala-nos, Senhor, que no abrir da minha boca eu possa ser conduzido, guiado por ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Antes de voltarmos aqui ao texto, Tempos de Mudança, Tempo de Fé, eu gostaria de começar com uma introdução assim. O que é fé? E o que é fé na sabedoria popular? O que é que para muita gente, ao longo dos anos, e quando eu converso com o A, com o B ou C, eu às vezes me apercebo que a ideia que muitos têm, diga ao irmão lá, não quer dizer que seja a tua, diga lá a ele, mas certamente os irmãos já ouviram que fé é acreditar muito que uma coisa vai acontecer. Especialmente uma coisa que nós queremos que aconteça. E se nós acreditarmos muito, e depois acrescentamos, se nós tivermos fé, isso vai acontecer. Quem é que já ouviu isto? Mais ou menos assim. Né? O que nós precisamos de ter é fé. Nós precisamos acreditar. E daí desenvolvemos uma série de coisas. Por exemplo, este emprego é meu, em nome de Jesus. E às vezes usamos o nome de Jesus como se fosse uma varinha mágica. Se ele estiver lá no final da oração, diga ao irmão lado, vai ser teu. Só tem um problema. É se três irmãos desta igreja, mais três da outra, mais 50 da outra, mais 200 da outra, forem à mesma entrevista de emprego, e só for uma vaga, alguém vai ter fé e alguém não vai ter. Sim ou não? Claro que este pensamento vai nos trazer muitos problemas. Mas este pensamento vem, ou é desenvolvido porque nós acreditamos que Deus é capaz de fazer tudo. Ou seja, nós acreditamos, e bem, que para Deus não há impossível. Sim ou não? E isso é verdade. Deus pode fazer, diga ao irmão ao lado, pode, vai fazer. Diz, não sei. Não, isso já não é fé. Porque quando eu digo isto, não sei, por isso é que você não tem, pastor. Porque não tem fé, porque se acreditar muito, vai ter. Vai lembrando como há uns anos atrás, pastor, tal, eu tenho um namorado e eu gosto tanto dele. Tem só assim um senão, mas é só às vezes, é só quando ele bebe um bocadito a mais. Mas ele é uma joia, mas quando bebe um bocadito a mais. Ou seja, resumindo, ela vem-me dizer que apanhava. Porque ele bebia um bocadito a mais, não era sempre. Mas algumas vezes. Pastor, Deus pode mudá-lo. Pode! Deus vai mudá-lo em nome de Jesus. Já não sei. Não, mas eu disse em nome de Jesus. Isso é por sua conta e risco. Deus pode mudá-lo? Pode. Ele vai mudar? Não sei. E sabe porquê que eu disse isso à pessoa? Para ela não casar e depois continuar a apanhar, porque a probabilidade é que ela apanhe ainda mais. Não venha dizer assim, ah, Deus não é bom, Deus não ouviu a minha oração, Deus não, não. Isso da fé não funciona. Não, não, porque isso que tu estás a chamar fé, não é fé. É outra coisa qualquer que eu nem sei o nome. Então, às vezes estamos assim equivocados no que é fé e vamos olhar para esta passagem. Tempos de mudança, porquê? Porque todo o tempo é tempo de mudança. Irmãos, só o mundo dos mortos é que não muda. Porque nós mudamos. As nossas vidas mudam. As pessoas à nossa volta mudam. As circunstâncias mudam. Tudo está em constante mudança. Sim ou não? Agora, de facto, há fases na nossa vida que as mudanças são mais visíveis. Mas há outras fases que elas não são tão visíveis. Mas podes ter a certeza que as coisas estão a mudar. Porque tudo muda. Nós vivemos num mundo em constante mudança. Então, tempos de mudança. E eu disse tempo de fé, porquê? Em primeiro lugar, porque nós estamos às cegas. E quando eu digo estamos às cegas, é olhar para esta passagem. Estamos às cegas significa que nós não sabemos o futuro. Nós podemos ter desejos, nós podemos ter vontades e bem, nós podemos acreditar e confiar em Deus, certo? Claro que sim, mas nós não sabemos. Quando Deus fala com Abraão, disse: olha, Abraão, sai da tua parentela, né? E para onde? Para a terra que eu ainda vou te dizer. Ou seja, primeiro sai, vai andando. E eu já digo o resto. Estou a ir fazer o quê? Oh, quem é que vai comigo? Eu vou contigo. E o que é que vai acontecer? Eu vou-te abençoar. Isso é bom, sim ou não é? Mas eu vou-te abençoar. É pouco. Não é pouco. Estou a falar no sentido de ser específico. Quer dizer, vou-te abençoar significa o quê? Mãe, vai correr tudo bem, ok. Mas vocês imaginem, por exemplo, a conversa de Abraão com Sara. Porque quem é que falou com Abraão? Pronto, aí estamos safos. Foi Deus. Deus falou com Abraão. Mas quem é que falou com Sara? Foi o marido. Agora imagina assim, Abraão disse, olha, Sara, meu amor, olha, vamos preparar as coisas porque nós vamos fazer uma viagem. Ah, é? Então, por quanto tempo? Não sei. Ok. Então, e vamos para onde? Também não sei bem ainda. Então, e vamos fazer o quê? Também não sei bem ainda. Eu imagino, Sara, afinal, o que é que tu sabes? Mas eu só sei que Deus me apareceu, Deus falou, disse para nós sairmos deste lugar, para ir para uma outra terra, e que Ele nos promete abençoar, e não só a bênção de Deus sobre a nossa vida, ia resultar em bênção para muitas outras famílias. Chega a isso ou não? Eu não sei. Quem é que aqui é mulher? Levante lá o braço. Essa conversa do teu marido chegava ou precisavas de mais qualquer coisa? Dizia assim, ok, oh homem, vamos lá. Se calhar não. Então quando eu digo que estamos às cegas, é neste sentido. Há uma palavra, é de Deus. Então, qual é a primeira coisa que eu diria assim? Fé é depender da provisão de Deus. Fé é crer que Deus cuidará de mim e nada do que eu vier a precisar verdadeiramente me irá faltar. Ou seja, a palavra acreditar tem a ver com confiar. Eu confio a minha vida nas mãos de Deus. Claro que isto é diferente dizer assim, ah, eu vou para ali. E pronto, depois logo assim, eu vou depender do Senhor. Isso é outra conversa. Depois o pessoal anda a depender uns dos outros. Não é sobre isso que eu estou a falar. Sobre alguém que tem uma palavra de Deus. Agora, a verdade é que é pouco que Deus falou. É muito. É. Mas para obedecer como Abraão, nós precisamos de quê? De fé. Ou seja, dizer assim... Eu confio, por isso é que fé não é só acreditar, fé é confiar, é depositar a minha vida nas mãos de Deus. Confiar que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E esta coisa de não ser específico, se calhar tem uma razão. Voltando ao primeiro exemplo, como eu comecei a mensagem, como introdução, para não dizer, é este emprego, é este trabalho. Significa que se forem lá 200, um vai ficar. Eu sou o 190, por exemplo, não fiquei lá, mas eu vou sair lá. Não, apesar de eu não tenho fé. Onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? Afinal, onde é que eu errei? Mas a dizer assim, eu continuo a confiar na tua provisão. Não foi aquele, mas algum vai ser, porque tu és o Senhor que me promete abençoar. Então, o que eu vier a precisar, eu creio que eu vou ter. Então, fé é esse depender da provisão de Deus. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos? Quando os discípulos passaram a seguir Jesus, e eles naturalmente largaram o seu trabalho, e eles estavam preocupados. O que é que vamos fazer amanhã? Como é que vamos se vestir? Como é que vamos comer? O que é que vamos fazer? Etc. E Jesus disse, olha, olhai para as aves do céu, Mateus capítulo 6, verso 26, não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas. Então fé não é buscar socorro em Deus. Buscar socorro em Deus o que é? É buscar socorro em Deus. Porque muitos vão buscar socorro em Deus, mas estão mais preocupados, mais ansiosos, mais angustiados do que têm fé. Que não tem problema, a gente passa por isso. Às vezes é mais angústia do que outra coisa. Sim ou não? O Pedro buscou ajuda em Deus. Senhor, salva-me! Um grito só. Ah, ele tem fé. Não, e Jesus diz, oh, homem de pouca fé. Mas ele buscou a Deus. Ele sabia, é dali que veio o socorro. Claro que ele estava aflito. Mas às vezes confundimos fé com buscar o socorro em Deus. Muitos de nós buscamos socorro em Deus, mas poucos aprendemos a descansar no colo de Deus. Até eu diria que, neste primeiro ponto, né, de buscar fé, depender da provisão de Deus ou de Deus... Eu diria assim, fé tem mais a ver com dormir no barco no meio da tempestade. Às vezes nós entendemos fé como muita atividade, muito barulho. Não é? Temos que confessar, temos que fazer, temos... Ok. Mas lembra-se quando estava lá um temporal, lá no meio do mar, onde é que Jesus estava? A dormir. Então fé tem mais a ver com isso. Digo, irmão, lá, não é com dormir, mas com o descansar. Porque se há uma palavra de Deus, então haverá provisão de Deus. Às vezes ficamos aflitos, claro, ficamos angustiados. Mas fé tem a ver com confiar, com depositar confiança, né, depender da provisão de Deus. Porquê? Porque estamos às cegas. Ou seja, o futuro, eu não sei bem o que é, mas eu creio que Deus vai estar lá e trazer o suprimento. Tempo de fé, tempos de mudança, tempos de fé. Porquê? Porque mudamos impulsionados por Deus. E se é impulsionados por Deus, nós cremos que vamos mudar para melhor. Não é só uma confissão dizer, ai, o melhor vai por vir, o melhor está por vir. Não, só com conversa. Não. Quem é que falou a Abraão? Deus. Quem é que falou? Deus. Então se aquilo que eu vou fazer é impulsionado, é dirigido por uma palavra de Deus. Então, se é dirigido por uma palavra de Deus, eu creio que vai ser para melhor. E eu não estou a fazer contas, dois, mas não, uma melhor no sentido, porque eu creio na palavra de Deus e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, eu diria assim, fé, em segundo lugar, é crer na bondade de Deus. Diga, irmão, lá, bondade de Deus. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o... Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardador, quer dizer, eu creio que Deus é bom e abençoa os seus filhos. Eu creio que Deus é bom e Ele vai abençoar aquele que confia nele. Eu creio que Deus é bom, ou seja, eu confio em Deus o suficiente para dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Porque eu confio nele. Porquê? Porque depender dele, acreditar nele, este acreditar tem a ver com confiar, tem a ver com entregar. Então se eu entrego a minha vida a ele, se eu confio nele, se eu deposito a minha vida nele, então eu estou a dizer, eu confio de tal maneira para fazer esta oração, seja feita a tua vontade na minha vida. Ou seja, eu creio assim, que há coisas... que se calhar que eu nem esqueci, ou coisas que eu peço, ou seja, se eu pedir alguma coisa que às vezes não acontece bem como eu quero, mas esta fé que eu creio é que aquilo que Deus tem para mim é melhor às vezes do que aquilo que eu próprio desejo para mim. É confiar nele. Então, Abraão deixa tudo para trás, no sentido do conforto, a família, a estabilidade, mas ele sabe que é Deus que está a dirigir. Ele sabe que é Deus que está a chamar. E se é Deus que está a chamar, então eu vou para melhor. Diga ao meu lado, eu vou para melhor. Ou seja, eu diria assim, ninguém tem a perder quando anda com Deus. Mas esta frase, só dita assim, é bonita. Mas quem é que se lembra da mensagem passada? Quem é que veio cá no domingo passado? É, pronto, não tem problema se não lembrar, eu vou lembrar. Falámos do apóstolo Paulo, certo? Porque eu disse, com Deus, a frase que eu disse é, ninguém tem a perder quando anda com Deus. E o apóstolo Paulo, quando nós lemos, e quando eu estou a dizer isto é por quê? Baseado naquela passagem que diz em Efésios capítulo 3, verso 20. Eu vou ler. Antes de eu falar do apóstolo Paulo. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que é em nós, quer dizer, que ele é capaz de fazer muito mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu imagino, além daquilo que é o sonho. Agora vamos lá ao Paulo. Semana passada vimos que o Paulo, não é? Lá o currículo do apóstolo Paulo, Filipenses 3, versículo 4 a 6, não é? Era da tribo de Benjamim, não é? Uma forte herança cultural e religiosa judaica. Teve uma educação top, não é? Assentado aos pés do famoso professor teólogo judeu Gamaliel, fariseu, ocupava um lugar relevante na sociedade, boa condição económica. Até eu pergunto assim, Paulo, se tu continuasses como fariseu, olha lá para a tua vida, olha para trás e vê o que é que tu tens andado a passar. Se tu continuasses como fariseu, terias apanhado tanto como tens apanhado. Eu peço coisas para Paulo assim, não, eu não apanhava, eu até batia. Oh Paulo, mas tu terias tantas noites na cadeia como tens tido? Não, claro que não. Oh Paulo, tu terias enfrentado tanta perseguição como tens enfrentado? Claro que não, eu era aquele que perseguia. Até eu diria assim na minha cabeça, Paulo, tu não ganhaste nada, tu só perdeste. Ganhaste cadeia, ganhaste tribulações, ganhaste ódio de muita gente, tareias, etc, etc. Então essa coisa de entregar a vida a Jesus, servir a Jesus, obedecer a Jesus, pá, tu não ganhaste nada. E ele diria assim, estás enganado. Porque quando ele era mais velho, no final da sua... Da sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele disse, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o que amarem a sua vida. Sabe o que é que o Paulo me diz? Mário, tu não precisas de ter medo de seguir a Jesus, de obedecer a Jesus e de confiar em Jesus. Agora, claro que a cabeça de Paulo, não é? Por causa da obra que Jesus tinha feito na vida dele, ele não faz estas contas de se eu tenho um carro melhor, então e agora tenho um carro pior, então eu só perdi. Se eu agora estou numa condição financeira um pouco pior nesta fase, eu então só perdi. Até porque Jesus diz, olha, não há quem tenha largado pai, mãe, isto, aquilo ou aquilo outro, por amor de mim e do Evangelho, que não tenha já nesta terra, nesta vida. E isto vem no contexto que eles estavam preocupados. Ah, mas nós largámos isto, largámos aquilo. Tenho um problema. Todos aqueles que fizeram isso por amor de mim e do Evangelho, eu vou-os abençoar já nesta vida e a vida eterna. Ou seja, Paulo está a dizer assim, não, confia em Deus. Então fé é o que é? Fé tem a ver com depender da provisão de Deus. É este dormir no barco no meio da tempestade. É este aprender a descansar na provisão de Deus, Senhor. Que nós possamos orar, Deus, que possamos aprender mais e mais a descansar. Há uma promessa, há o sim e o amém de Deus. Então vamos descansar no meio da tempestade, no meio do problema, no meio do não, no meio do não aqui. Do não ali, do não acolá, vamos descansar. Deus continua a ser fiel e Senhor das nossas vidas. Segundo, fé tem a ver com crer na bondade de Deus. O caráter de Deus não muda. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom quando eu tenho saúde. Deus continua a ser bom quando eu não tenho tanta saúde. Deus é bom quando eu tenho dinheiro. Deus continua a ser bom quando eu tenho menos dinheiro. Deus é bom em todo o tempo. Não é as circunstâncias da minha vida que vão determinar se Deus é bom ou não é bom. Não é porque o temporal a mim não partiu nenhuma janela que Deus é bom. Ou se partiu alguém, Deus já não é bom. Não, Deus continua bom na nossa vida em todo o tempo. O caráter de Deus não muda. E fé tem a ver com isso. De ter esse... Eu confio, eu creio na promessa de Deus, naquilo que Deus falou, então eu entrego a minha vida, eu dependo da provisão de Deus. E eu creio, não é? Na bondade de Deus para a minha vida. Por isso é que Davi confessava e declarava, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque é que ele declarava isso? Era isso que ele acreditava. E por último, fé é ter Deus como suficiente. Fé é, olhando para esta passagem, depender da provisão de Deus, confiar, entregar. Fé é, em segundo lugar, crer na bondade de Deus. E por último, fé é ter Deus como suficiente. Porque quando Deus diz assim, Abraão, sai da tua parentela. Acaso, Abraão não perguntou para onde eu vou, quanto tempo, o que vou fazer. Eu sei que tudo isso são respostas que as senhoras gostam e que precisam, sim ou não? Mas aqui a questão não é essa, é Deus, tu vais, eu vou, até eu vou. Ou seja, o Senhor é melhor do que qualquer destino. Deus é melhor do que qualquer destino. Não importa para onde eu vou, se Deus for comigo, até eu vou. Deus é mais importante do que qualquer destino. Deixa-me dizer-te isso. Abraão sabia disso. O abençoado, diga-me ao lado, és tu. A figueira também é uma terra abençoada. Amém. A figueira também é uma terra abençoada. Amém. Mas onde eu quero chegar, irmãos, que o abençoado és tu. O abençoado sou eu. Não é a terra. Porquê que eu digo que Abraão sabia isso? Na história mais à frente, não vamos falar isso hoje, mas há aqui uma passagem muito interessante. Quando os pastores, ele cresceu, foi os seus rebanhos cresceram, as pessoas ao serviço dele cresceram, o seu sobrinho Ló foi com ele, também cresceu, e ele diz que começou a haver uma contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Como é que ele resolveu o problema? Dizer, olha, a terra parece estar a ficar pequena para nós todos, então olha, vamos fazer assim. Vamos nos dividir. Tu vais para um lado, eu vou para o outro. Agora a pergunta que eu faço é, a quem é que foi dada a promessa? Quem é que era o mais velho? Quem é que é o tio? Mas este Abraão disse assim, Ló, olha lá aí para a terra, escolhe para onde tu quiseres ir. E eu vou para a outra. Eu não sei se vocês faziam isso. Eu não sei se eu fazia isso. Eu pensava assim, espera lá, mas Deus fala-me a mim. Não, primeiro a escolher sou eu. E quem escolhe em primeiro vai escolher o pior, certo? É ou não? Aquela história, estavam dois a comer frango e tal, e lá um chegou lá, tirou logo a perna, e o outro, epá, também és mesmo lambão, pá. Nem. Eu disse, então, mas se fosse tu, qual é que escolhias? Eu e o peito, está aí. Não é sobre isso que eu estou a falar. Mas o princípio espiritual que eu acho muito interessante é este, irmãos. Abraão confiava tanto em Deus, tanto em Deus, tanto em Deus, que ele não estava preocupado qual é a melhor parte da terra. Ele só estava preocupado com uma coisa, eu não posso andar sem o meu Deus. Então diz que ele olhou para a planície, a parte melhor, e é legítimo, isso não tem mal nenhum, e escolheu. E Abraão foi parar para a outra. Porque quem tem esta convicção que Deus está com ele, Deus é o suficiente. Se eu for para a figueira, Deus vai abençoar. Se eu for para aquela igreja vai ser abençoada. Se eu for para o outro lado, aquilo ali vai ser abençoado. Se eu for para este país ou para outro, eu vou ser abençoado. Porquê? Porque eu ando na companhia do meu Deus. Ou seja, os meus olhos não estão nas coisas. Porque quando os meus olhos estão nas coisas, no dia em que elas falham, eu vou ficar todo atarantado. No dia em que o governo muda e se não for naquela cor que eu acho que devia de estar, eu vou ficar logo atrapalhado. O que é que vai acontecer? E aí que eu digo que é fé, fé. Eu não sei o que é que vai acontecer. Há uma coisa que eu sei. Deus está comigo e eu confio na provisão de Deus. Eu confio na bondade de Deus. E eu confio tanto que Ele para mim é o suficiente. Se Deus for comigo, então eu vou. Não foi isso que Moisés sabia? Por causa da rebeldia do povo, o que é que aconteceu? Aquele Deus ficou aborrecido com aquele povo e quando chegou ali perto da terra prometida disse a Moisés, olha Moisés, está ali a terra, vou enviar um anjo, vai lá para lá com o povo, eu não vou convosco. Êxodo 32:33. E o que é que Moisés orou ao Senhor? Imagine que esta proposta tinha sido dada ao povo. O que é que acha que eles faziam? Oh Senhor, foi bom te conhecer. Obrigado porque tu nos tiraste de lá. Agora já estamos onde nós queríamos. Mas Moisés disse, não. Se a tua presença não for connosco, não nos faças subir daqui. Sabe o que ele está a dizer? Não. O mais importante não é as coisas. O mais importante não é se a terra é abençoada. Não é o leite e mel. Não. O mais importante é a tua presença. Eu prefiro o deserto com a tua presença do que a melhor terra sem a tua presença. Porque no deserto ele viu águas a brotar onde não havia. Ele viu pão. Nós temos fé, é isso. Se a minha fé estiver na coisa, por isso agora vou voltar à introdução porque estou a terminar. E não era para fazer pouco de ninguém, pelo contrário. Eu já pensei dessa forma. Eu tenho em nome de Jesus, aquele emprego é meu, em nome de Jesus, e para não chegar àqueles que dizem assim, em nome de Jesus aquela mulher é minha, mas ela quer, isto não interessa nada, é minha, espera lá, e se ela não quiser? Não, eu tenho fé, e a tua fé vai manipular a vontade da outra pessoa? Isso é mais parecido com bruxaria do que fé, isso é mais parecido com feitiçaria do que fé, significa que há muitas orações que são feitas que são mais para o lado da feitiçaria e da bruxaria do que rendermos a Cristo. Mas se eu tiver outra mentalidade, assim, não, eu vou pedir a Deus, claro, eu gostava de ficar ali, eu gostava de ter isto, e vou clamar a Deus, eu dependo de Deus, eu confio em Deus, Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, Deus não tem problema nenhum em nos mimar, Deus não tem problema nenhum em nos dar coisas, eu só não quero é que as coisas nos tenham a nós. Mas se eu saio daquele lugar e obtive um não, aquele não desmorona a minha fé. Claro que eu fico triste, se nós somos seres humanos, certo? Mas eu não vou pôr em causa. Onde é que está a minha fé? Onde é que anda Deus? Bem, Deus está onde sempre esteve. Ah, não vale a pena dar o dízimo. Mas porquê? A gente dava o dízimo para ele dar-nos emprego ou isto ou aquilo? Ou é porque... Isto parece uma manipulação. Parece que Deus é mais para o lado do nosso criado do que o nosso Senhor. Não, saí de lá. Triste, é normal. Estava com a esperança de ser aquele, ainda não foi aquele. Às vezes posso chorar, às vezes posso... Mas para onde é que eu volto? Para os pés do meu Senhor. Porque Ele é o meu suprimento. Sim, eu esperava todo... Pá, estava mesmo certo que era aquilo. Mas pronto, continuas a ser o meu provedor. Tu continuas a ser o meu... E tu continuas a ser bom. Não é o facto de eu não ter ficado naquele trabalho... que agora Deus já não é bom, tu continuas a ser bom, e eu creio que tu tens outra porta, e aí eu creio nisso, olha Senhor, então é porque algo melhor, mas digo isto não é com arrogância, com humildade, Senhor, é porque é outra coisa, uns mais, outros menos, mas olha, crendo que de repente o seu negócio foi por água abaixo, a sua casa foi por água abaixo, há uma coisa que não pode ir por água abaixo, é a nossa fé. De repente eu chego lá ao trabalho e recebo uma carta e alguém diz assim, olha, pronto, gostamos muito de si e tal, do seu trabalho, mas a partir do dia 1 de março nós já não contamos contigo. Vai mudar? As coisas mudaram? Vão mudar ou não vão? Claro! Não, em nome de Jesus! Vai mudar, claro que mudou. Eu tinha trabalho, aquilo caiu tudo, não mudou? Isso é estupidez, pá. Não vamos chamar as coisas que não são como se... Desculpe a palavra que eu disse há pouco, não é certa. Mas isso é ignorância. Não, vai mudar, vai. E aquilo que eu encorajo é nós, nessa hora, vamos colocar aos pés de Jesus. Vamos ajoelhar, Senhor, isto vai mudar, não vai? Vai. Não, eu recebi um relatório, a pessoa recebe um relatório que tem uma doença incurável, vai mudar ou não vai? Vai. Vai mudar? Não, já mudou. Só de ler aquilo já mudou. Há medo, há incerteza. O que é que vai ser do meu futuro? O que é que vai ser a minha família? Vai mudar. Mas eu posso fazer outra pergunta. Senhor, isto vai mudar para pior? E eu posso ouvir Deus dizer assim, não necessariamente. Se tu me entregares isso nas tuas mãos, nas minhas mãos, não é o que ele diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7? Para nós lançarmos sobre ele a nossa ansiedade. Na versão, nova versão transformadora diz, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Então, vai mudar. Tá, já mudou. Mas Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Porque fé é eu depender de ti, eu vou depender de ti a viver esta situação. Fé é crer na bondade de Deus e eu creio que tu continuas bom apesar disto ter vindo à minha vida. E fé é eu dizer, tu és o suficiente, o El Shaddai, o mais que suficiente. E eu não vou viver isto sozinho, eu vou viver contigo. E nós vamos ver milagres acontecer. E a nossa fé não desmorona. E nós não ficamos aí cheios de onde é que está Deus. Deus continua lá. E eu continuo a viver tudo aquilo que Deus tem. Fé é dizer, Senhor, a minha vida está na tua mão. Eu confio, seja o que for. E seja o que for que vier para desarrumar o meu mundo, a minha vida. Senhor, continua, eu creio que a minha vida continua porque eu sei que tu és poderoso para fazer em mim muito mais infinitamente do que eu posso imaginar. É isso que eu quero encorajar nesta manhã. Há coisas que acontecem na nossa vida que vai para além. Nós aqui estamos a sorrir uns para os outros. Mas se calhar há coisas que aconteceram na vossa vida, na minha vida, que vieram desarrumar o nosso mundo, que vieram pôr em causa a nossa fé, que vieram às vezes nos amassar, querem nos destruir, querem fazer desacreditar em Deus, pôr-as em dúvida a promessa de Deus, a palavra de Deus. Então o meu primeiro encorajamento é nós abraçarmos a situação. Não é só dizer, não, eu não estou doente. Não, eu não estou desempregado. Não, eu não estou divorciado. Ok. Isso é um caminho. Mas é assim, não, isso aconteceu. É uma realidade. Mudou. Mas eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que tu estás comigo. Tu és o meu provedor. Tu és bom. És o meu pai. E és tudo o que eu preciso para viver esta fase. E viver todas as fases. É assim que hoje eu e vocês olhamos para trás e muitas coisas que nós já vivemos. E olhamos e dizer assim, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, eu nunca tinha chegado até aqui. Há coisas que nós já vivemos que eu hoje podia dizer assim, de peito aberto, eu hoje estou muito melhor, é verdade. Com Deus ninguém perde. Não significa que não sofremos. Não significa que não choramos. Não significa que não passamos adversidades. Não significa que não perdemos, não significa que não haja perdas, não é nada disso. Sabe aquela frase dita só assim, pode ser levada para muitas interpretações, mas significa que eu estou com Jesus e Ele é o meu Pai. E nesta caminhada eu sei que se Ele está comigo, então eu vivo com essa expectativa. Sim, pode não ter sido aquele emprego, mas vai ser outro. Eu vivo na expectativa, sim, Deus tem poder para me curar. Se eu vivo na expectativa, sim, eu vou melhorar. O salário vai aumentar. Eu vivo na expectativa, sim. Porquê? Porque eu ando na companhia do meu Deus. Há promessa de Deus sobre a minha vida. Há promessa de Deus sobre a tua vida. Amém? Podemos ficar de pé agora mesmo? Fecha os teus olhos. Olha para mim antes de nós orarmos. Sabes que eu não vivo preocupado quem é que provocou a mudança. Só sei que mudou, mudou. Às vezes nós... Quem vive muito para lá, ai, o que é que provocou mudança? Foi o diabo. E porquê que eu fui despedido? Ou porquê que não se aconteceu? Claro que a gente tem que fazer reflexões, mas o que interessa é que mudou. A empresa estava boa, agora não está, e o patrão teve de despedir não sei quantos. Ai, porquê que tinha que ser eu e não foi o fulano do lado? Às vezes é assim muito egoísmo, às vezes é dizer, não. Ah, foi ele, então glória a Deus. Deus... Porque às vezes isso também leva-nos a pensar assim, eu sou melhor que ele. Às vezes nós somos atingidos para a gente cair em si e dizer, não, eu sou igual. E se alguma coisa, quando eu olho para esta tempestade, eu olho, a mim nada me aconteceu, eu dou graças a Deus. E oro por aqueles irmãos e por aquelas pessoas que a gente não conhece. Aconteceu que a misericórdia de Deus, o favor de Deus, não me aconteceu nada, não é porque eu sou melhor. Não é porque eu sou mais espiritual. Não é porque eu tenho mais fé. Eu dou graça a Deus. Mas com a mesma empatia e compaixão oramos pelos outros. Então não fiques aí. Ah, se não fosse aquela pessoa, se não fosse aquilo, a minha vida tinha sido diferente. Já foi. Acabou, mudou. Não fiques lá atrás. Aqui a questão é, vamos lá viver a fase. Porque enquanto a gente fica lá amarrados ao passado, vamos ficar com ódio, vamos ficar com ressentimento, vamos ficar com mágoa. Nenhuma dessas coisas nos vai ajudar, só nos vai atrapalhar. Precisamos libertar o perdão, precisamos de perdoar, porque assim, precisamos continuar em frente. Mudou, mas eu ainda estou vivo. Quem é que aqui está vivo? Levante lá o braço. Então há mais de Deus para a tua vida. Quem é que aqui está vivo? Levante lá o braço. Há mais de Deus para a tua vida. É isso que importa. Se eu estou vivo, eu quero viver esse mais. Eu quero caminhar. O tempo não está fácil, as circunstâncias não, mas eu vou viver tudo isso. Deus é a minha provisão. Ele é bom e Ele é mais do que suficiente. Vamos orar.